União Africana, que pretende promover o avanço e integridade dos seus 55 membros. Um desafio enorme para o continente de 1 bilhão e 300 mil pessoas, o facto de a maior parte da população ser jovem e a existência de recursos naturais são tidos como vantagens. Mas sem desenvolvimento industrial, os jovens fogem pelo Mediterrâneo, arriscando as suas vidas. Outros riscos e dificuldades incluem o impacto das mudanças climáticas, lacunas na educação e infraestruturas, doenças como a malária, sida ou cólera e conflitos armados. Neste cenário, como é que a África pode alcançar o seu potencial? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora, desta sexta-feira, 26 de maio de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição do África Agora, vamos ter a análise da socióloga e jornalista angolana Luzia Muniz. No dia 25 de maio, a África celebrou o seu dia. Em Bissau, Luanda, Maputo, Praia e São Tomé, cidadãos manifestam otimismo e preocupação com o rumo que o continente toma.
África e a sua diáspora é dos lugares mais promissores da atualidade, os mais criativos. Ilustração disso são os vários prémios e destaques vários criadores, autores, curadores africanos. É claro que é preciso um longo caminho ainda para desfazer 500 anos de exploração e refazer tudo, mas o copo é mais cheio do que vazio. Eu sou um afro-otimista.
Eu creio que nós temos que manter a esperança. Uma esperança não tanto um bocadinho cansada, mas não sentada, uma esperança que está a agir e que está em busca realmente dos caminhos para que este novo amanhã possa ser construído pelos africanos. E em solidariedade com os outros povos, mas pensando essencialmente em transformar o potencial que este continente tem e que começa na grande diversidade das suas, portanto, da sua massa humana, nas culturas, nos hábitos, nos costumes, nos valores, nessas que possam realmente servir de pilares para construir um novo futuro.
Sou um africano, né, de Moçambique, então nada melhor que saber que temos uma data que pelo menos chama os distraídos do mundo inteiro, né, que o continente africano existe, é rico em recursos e em diversidade também cultural e cultural, né? Então, é um dia mesmo para ter em mente e fazer uma reflexão do que a África é hoje em dia e o que a África pretende também ser daqui a alguns anos.
Eu acho que o dia 25 de maio, o Dia da África, deve ser um dia de profunda reflexão sobre os principais desafios do nosso continente, enquanto um continente extremamente jovem e com muitos desafios, e um dia também de pensarmos sobre a fraternidade e a real união entre os distintos países que compõem o nosso continente. Então, mais do que um dia de celebração, para mim deve ser um dia de pensamento e de reflexão para que a África queremos ter daqui a 50 anos. Há 100 anos.
E no Dia da África, eu gostaria de ver a paz. A paz em África, a paz nos países africanos, a unidade e a união que eles devem ter entre si.
Eu, como uma jovem africana, sonho em ter uma África bonita, ainda mais bonita, mas também mais desenvolvida. Eu sonho numa África em que nós não tenhamos problemas de saneamento básico. Eu sonho numa África em que existam leis e que as leis sejam respeitadas e que sejam também aplicadas pelos tribunais. Eu sonho com uma África em que as mães que tanto se esforçam para educar os seus filhos possam lhes dar uma educação condigna, que as crianças não tenham que percorrer quilómetros para chegar à escola. Eu sonho com uma África com hospitais e com cuidados de saúde mínimos. Esta é a África dos meus sonhos.
Este é o programa África Agora aqui na Voz da América. Muito bem-vinda ao nosso programa, Luzia Muniz, que está em Lisboa e é jornalista angolana e também socióloga. Bem-vinda ao programa.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
Luzia Muniz, que é socióloga e jornalista, dizer que entre as tarefas que desempenhou para os que estão em Maputo, Moçambique, ela foi correspondente da ANGOP, não é verdade? Bem-vinda ao programa e como é que também olha para a África, depois de ontem termos celebrado o Dia do Continente?
Eu olho com muita esperança. Eu não sou uma afro-pessimista, como às vezes nós assistimos isso um pouco no continente e aqui na diáspora também. Mas eu olho com esperança a partir dos próprios dados do continente. E já alguém dizia, um bocado na reportagem, que a África é um continente muito jovem, sim senhora, mais de 50% da sua população tem menos de 20 anos. E mais do que isso, ainda neste século, no século XXI, a África terá um terço de toda a população mundial. Então, se nós somos o continente berço da humanidade, nós somos também o continente de sobrevivência da humanidade. Sem a África, a humanidade morre. E isto é um dado muito importante, é um dado que, infelizmente, os líderes políticos africanos não têm sabido usar. É que a Europa, por exemplo, que vive um inverno demográfico, já percebeu e já está a usar isso em programas de captação de jovens talentos, jovens formados africanos. Eu estou-me a lembrar que há bem pouco tempo o chanceler alemão esteve no Ghana a fazer um acordo com as autoridades ganenses no sentido de enviar quadros do Ghana para a Alemanha, porque a Alemanha precisa, pelo menos até 2030, mais de 1 milhão de imigrantes. E então há que ir buscar nos sítios onde tem população jovem. Mas os nossos líderes africanos ou estão distraídos ou não perceberam que têm em mãos um ativo interessante para reivindicar junto do mundo, junto das Nações Unidas, junto da União Europeia, uma nova ordem mundial. Só o continente africano poderá fazer isso. Mas para isso precisa de ter líderes à altura. E eu acho que é isso que está a faltar ao continente africano.
E é interessante que diz que a África precisa de líderes à altura. É um continente de recursos naturais muito rico, mas de pouco processamento. A Agenda 2063 da União Africana fala da aceleração do desenvolvimento, de infraestruturas, transportes e também do comércio. Será que esses slogans bastam?
Não, não. Nós vivemos durante muitos anos e continuamos a viver de slogan. E a ideia de slogan é um bocadinho herdeira, ou é mesmo herdeira das nossas independências, em que o bloco leste, o bloco soviético, teve uma influência determinante. E é esse modus operandi que nós ainda temos de governação baseada em slogan, onde a propaganda é superior à realidade. Nós precisamos urgentemente de ultrapassar isto, mas precisamos sobretudo da integração. A zona de acordo de comércio livre, ela está a andar, eu não diria até que está a andar, está a engatinhar, mas nós precisamos de acelerar esse processo. Precisamos de olhar para a África como um conjunto capaz de ele, como continente, ser a solução para todos os povos africanos. Eu não acredito num efetivo desenvolvimento da África do Sul ou de Marrocos se nós não tivermos o Lesoto, a Mauritânia ou o Burkina Faso também desenvolvido. E nós temos no continente africano, nós temos universidades de ponta, nós temos ciência feita por africanos dentro da África, em muitas universidades que são referência no mundo, nas cidades da África do Sul, do Egito, de Marrocos, por exemplo, do Quênia ou do Uganda, ou mesmo a centenária Universidade de Khartoum, que infelizmente o Sudão tem essa guerra. E é preciso que essa integração comece agora pelos jovens, os jovens universitários. Temos esses jovens universitários, os jovens universitários de excelência, a estudarem nas melhores universidades africanas. A África tem que fazer isso, sob pena de ser novamente depenada, como foi 500 anos atrás, né? E é preciso que a África olhe para si própria. Não tem que se fechar, como faz a Europa, fecha-se muitas vezes. Não, a África não tem que copiar o pior da Europa. A África tem que ter na Europa um parceiro, mas um parceiro com igualdade e reciprocidade de vantagem. Não um parceiro como tem sido até aqui, um parceiro que dita as regras e o continente africano apenas se submete. É preciso essa alteração para isso, e aí eu repito, precisava de liderança. E precisamos, de facto, da industrialização. Nós temos no continente africano alguns países com indústria de ponta. Eu estou a pensar em Marrocos, estou a pensar na própria África do Sul. Marrocos tem uma indústria agro, muito, muito boa e que podia servir de referência, porque é incompreensível que por causa da guerra da Ucrânia a África tenha que viver essa crise alimentar que viveu, agora não tão intensa, mas há uns meses atrás, essa crise alimentar, não há nada que justifique isso com as terras aráveis que temos, com as reservas de água doce que temos por todo o continente, não há nada que justifique isso. O que justifica apenas é, de facto, uma falta de visão no sentido global, uma forma holística de olhar o problema da agricultura como a base da sobrevivência das populações. E dentro da agricultura está a questão ecológica, naturalmente.
E, por outro lado, será que essa falta de avanço, que é muitas vezes atribuída aos anos de colonialismo, passados 60 anos de independência para a maioria dos países, excepto Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que já vão para os 50, os outros já chegaram aos 60. Não será a corrupção uma questão que o continente que não quer abordar, o grande entrave desse avanço?
Não, eu não acho que seja corrupção. É pior do que isso. Eu acho que o problema central do continente africano são as desigualdades. Porque é a desigualdade que permite impunidades, desigualdade no acesso à justiça, desigualdade na resolução dos conflitos. É essa desigualdade que desemboca numa impunidade e essa impunidade acaba por ser a chave mestra da corrupção. Eu acho que é por aí que nós temos que atender os problemas do continente, porque a questão da corrupção não é um problema exclusivo, um problema político, porque é um problema, sobretudo político, a corrupção do continente africano. A corrupção há em todo lado. O que não há em todo lado são as gritantes desigualdades. A desigualdade na questão da punição, a desigualdade na questão da repressão, dos corruptos, desigualdades em todas as áreas do continente africano. Por isso, a corrupção é mais consequência das desigualdades do que o contrário. E eu acho que é por aí que a África deve tentar resolver o seu problema, o seu problema de desenvolvimento, o seu problema de criar um continente onde os seus povos se sintam felizes, sobretudo porque temos uma juventude hoje completamente diferente da juventude de 60 anos atrás, que são os anos da hoje União Africana, porque vivemos num mundo completamente diferente, onde os jovens têm acesso à informação com a maior das facilidades, mas creio que uma parte dos líderes africanos ainda não percebeu isso, ainda não percebeu que é preciso criar sociedades menos desiguais. Se nós atacarmos o problema do continente africano pelas desigualdades, nós estamos automaticamente a atacar a questão da corrupção. Porque se há igualdade no tratamento jurídico, se combate as desigualdades na questão do acesso à justiça, nós estamos a combater a corrupção. Eu acho que é por aí que a África tem que caminhar. Nós não podemos continuar a ter países com 4 milhões de crianças sem escola, como Angola, ou 2 milhões de crianças sem escola, como Moçambique. Isto é a maior das desigualdades, isto é das maiores violações dos direitos humanos. Quando nós falamos de direitos humanos, normalmente estamos atentos aos direitos políticos e não àqueles direitos da dignidade humana.
E quando fala em nós, refere-se a quem?
Nós, África, sim. Quando eu digo nós, estou dizendo nós, África, incluindo a sua diáspora. Porque há uma responsabilidade também da diáspora em pressionar sobretudo os poderes políticos para a alteração do status quo. Eu não acredito numa África cujas mudanças não sejam efetuadas pelos próprios africanos. Eu não acredito numa África que fique de mãos estendidas à espera que os Estados Unidos ou a União Europeia ou a China ou a Rússia, seja lá quem for, um diretório qualquer, que não me interessa qual seja, determine ou dite as regras de desenvolvimento do continente. Isto é possível fazer pelos africanos e pela sua famosa sexta região, a diáspora, porque quando a OUA foi criada há 60 anos, a maior parte da comunidade internacional não dava um ano de sobrevivência à organização. Uhum. Nós hoje temos 60 anos. Aliás, aquilo ficou conhecido como o milagre da unificação, porque era de tal forma as clivagens entre o grupo de Casablanca e o grupo de Monróvia que o mundo achava que era impossível encontrar ali um ponto comum que unissem esses grupos. Felizmente, a necessidade de libertar o continente do jugo colonial falou mais alto e levou a que esses líderes colocassem de parte essas divergências ideológicas, programáticas, e que não eram de só menos, eram clivagens fortes, fortíssimas, e acabaram por constituir uma organização que hoje tem 60 anos. Mas aqui é um fator que normalmente não é mencionado, mas eu gosto de mencionar. É que antes da OUA já havia a Organização Pan-Africana das Mulheres. Um ano antes, as mulheres já tinham conseguido criar uma organização continental. Por isso, isso acaba por ser um fator de aceleração para a criação da própria Organização da Unidade Africana. Desta forma, eu também acredito que ainda hoje, com todas essas dificuldades que temos, é possível unir o continente, é possível, sim, a diáspora e as regiões todas unirem-se contra as desigualdades. Esse tem que ser, já que gostam de palavra de ordem e lemas e estas coisas, este tem que ser, sim, a divisa do continente, o combate às desigualdades. Por aí nós chegamos ao desenvolvimento. De outra forma, não acredito.
Daqui a pouco já falámos da questão da equidade de género, da desigualdade, uma área que também é de muito interesse da Luzia. Mas, para já, vamos a um breve espaço de reportagem. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, está a mover dezenas de milhares de refugiados sudaneses no Chad para longe da fronteira com o Sudão. Um representante do órgão diz que as preocupações com a segurança e o acesso à ajuda estão a aumentar juntamente com o número de refugiados.
Cerca de 150 refugiados sudaneses que recentemente chegaram à cidade de Adre, no Chad, receberam transporte para sua nova casa, um local de refugiados a 100 quilômetros da fronteira entre o Chad e Sudão. Sob o manto da escuridão, Zahra Arun Adam fugiu de Darfur com seus filhos há 3 dias.
Por volta das 10 da noite, todos nós escapamos do conflito. Alguns de nós fomos para o norte e outros para o sul. Estávamos divididos. Então eu vim para Adre. As pessoas aqui nos receberam e nos forneceram comida.
Marwa Adam Dahoud Ahmed, outra refugiada sudanesa, diz que achou difícil sair do seu país e se preocupa com o futuro.
Claro, a princípio receberemos ajuda e boas-vindas, mas você é o único responsável por si mesmo para além disso. Estou falando de onde vamos morar, como vamos conseguir roupas para vestir. Saúde também é importante.
Os refugiados subiram em caminhões em Adre sem saber o que os esperava, mas na expectativa de que seria melhor do que ficar no Sudão ou nesta cidade empobrecida que tem pouco a oferecer aos estrangeiros. Depois de enfrentar uma jornada cansativa por estradas de terra, eles chegaram ao seu destino, em Gaga, tarde da noite. No dia seguinte, Ralph Mazur, alto comissário adjunto para operações da ACNUR, visitou Gaga. Ele explicou por que os refugiados devem ser afastados da fronteira rapidamente.
Estamos reacessando refugiados porque foi acordado que, por razões de segurança, é difícil permanecer na fronteira. E, em segundo lugar, por motivos de fornecer o apoio e assistência de que precisam.
Na terça-feira, 23 de maio, a Cruz Vermelha alertou sobre um desastre humanitário na fronteira Chad-Sudão, pois mais refugiados do que o esperado fugiram para o Chad desde o início da guerra civil no Sudão. Com a aproximação da estação chuvosa que promete dificultar o transporte de ajuda por estradas e com a probabilidade da violência se espalhar para o Chad, é improvável que a ACNUR tenha meios para retirar todos os refugiados da fronteira a tempo. O campo de refugiados de Gaga existe desde a guerra de Darfur em 2003. O ACNUR diz que está a aumentar a capacidade para os 10 mil recém-chegados e pretende construir um novo acampamento nas proximidades. Se os 60 mil refugiados restantes que fugiram do Sudão desde o início da guerra civil encontrarão abrigo seguro, é incerto. Ahmed diz que não tem vontade de ficar em Gaga.
A situação é horrível. Não posso te dizer. Não planejo ficar aqui. Sei que precisamos de ajuda, mas quero voltar o mais rápido possível.
O ACNUR diz que não espera que a situação no Sudão melhore em breve. E grupos de ajuda reclamam de uma falta crítica de financiamento para ajudar os refugiados no Chad.
Uma das metas da União Africana, que certamente já caiu, era silenciar as armas até 2020. Luzia, o que explica, na sua leitura, a continuidade destes conflitos um pouco por toda a África?
Estes conflitos traduzem uma forma de, digamos, têm como causa grande parte deles regimes totalitários ou partidos e políticos que pretendem manter-se no poder através de golpes constitucionais. E eu acho que esta é uma das grandes falhas da União Africana. E a União Africana é useira e viseira a condenar os golpes de Estado militar, mas não criou mecanismos para evitar os golpes de Estado constitucional. E a tentativa de se perpetuar no poder por parte de muitos líderes africanos, alterando a Constituição, usando uma série de mecanismos, às vezes podem ter alguma legalidade, mas têm muito pouco de legitimidade. Isto leva a que, por exemplo, uma certa geração ou um certo grupo acaba por se ver arredado do poder, sem possibilidade de chegar ao poder, e é legítimo para qualquer cidadão de um país ter a ambição de ser poder, mas quando essa sua ambição é coartada por esse meio, através de golpes constitucionais, cria conflitos em África. Nós não podemos esquecer que até mais ou menos a década de 90, até a década de 90, assim, do século passado, no continente africano, grosso modo, a forma de ascender ao poder era através dos golpes de Estado. Por isso é que tivemos quase 300 golpes e tentativas de golpe desde o início das independências até a altura em que se dá a tal abertura para o multipartidarismo. É que nós, em muitos países africanos, o tal chamado multipartidarismo é um multipartidarismo de partido único. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existem esses regimes de fachada, supostamente democráticos, supostamente plurais e multipartidários, quando, no fundo, o poder está concentrado ou numa única força política ou num único indivíduo, que é o que acontece em vários países africanos, como Angola, por exemplo. E isso leva a que quem ambiciona chegar ao poder não pode contar com vias legais para o fazer. E então, como alternativa, cria-se a instabilidade. A instabilidade em muitas partes da África, e no caso do Sudão, é exatamente isso. É resultado, nós tivemos o Bashir, que durou quase 30 anos no poder, e quando se dura 30 anos no poder, está-se automaticamente a impedir que uma geração chegue ao poder. Sim, porque 30 anos depois, quem tem 50 anos e quer ascender ao poder, 30 anos depois terá 80. Terá menos energia, terá menos capacidade até de raciocínio, algumas vezes, terá doenças que não se tem, por exemplo, quando se tem 40 ou 50 anos. Então queima-se uma, duas ou três gerações com a manutenção no poder. E isso cria esses conflitos que nós vamos assistindo um pouco por todo o continente africano. Nós temos, neste momento, em África, conflitos em todas as regiões. Todas as regiões do continente africano têm o conflito, o norte, o centro, a África Austral, o leste, a África Ocidental. Nós temos conflitos em todas as regiões. Fruto disto, durante algum tempo, supostamente, a partir dos anos 90, mais ou menos até os anos 2000, supostamente o projeto de sociedade multipartidária, plural, foi tentando vingar, mas há uma altura que se dá um grande retrocesso, uma regressão, que é o que estamos a assistir um pouco por todo o continente, e aí vêm as novas formas de golpe de Estado. Já não são só golpes de Estado militares, mas ainda temos, como tivemos no Burkina Faso, no Mali, e ainda temos, mas temos sobretudo os golpes de Estado constitucionais. E porquê que há essa nova fórmula de fazer golpe de Estado? Porque, digamos, ela é mais barata. É mais barato para quem detém o poder, sobretudo, porque não é alvo de condenação internacional nem de condenação própria africana. Ao passo que o golpe de Estado militar, e alguns golpes de Estado militar são legítimos, eu não sou das pessoas que condena qualquer golpe de Estado militar. Aliás, se não fosse um golpe de Estado militar em Portugal, nunca teria havido democracia. Né? Pronto. Por isso, alguns golpes de Estado militar podem ser legítimos, mas têm sempre a condenação. Ali, nisso, a União Africana está logo na linha da frente a condenar esses golpes de Estado militar. Porque a União Africana continua a funcionar como um clube dos chefes e menos como uma organização dos povos.
Já para terminar, mesmo, e em 30 segundos, uma das áreas que trabalha com elas é essa do avanço da mulher. Ainda continua a haver pouca mulher na política. O caminho é longo, a resiliência continua.
Ah, sem dúvida. Mas fizemos alguns avanços, mas muitos desses avanços são cosméticos, como é o caso, por exemplo, de Ruanda, e esse exemplo dá-se rapidamente. Como é o caso do Ruanda, que tem o parlamento mais feminino do mundo, com mais de 61% de mulheres. Mas essas mulheres são nomeadas por Paul Kagame e obedecem à agenda de Paul Kagame. Nós precisamos, mais do que igualdade de género, nós em África e no mundo precisamos de liberdade de género. Falta a liberdade de género para pensarmos que podemos ter igualdade de género. Sem liberdade de género, aliás, a liberdade é anterior à igualdade. Sem liberdade não há igualdade.
Luzia Muniz, nossa convidada, muito obrigado por participar neste África Agora da Voz da América. Nós voltaremos próxima semana com mais um tema de atualidade. Realização de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Alencio Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, deste dia 26 de maio.